Olá, eu sou Daniele Santos.
E eu, Chico Almeida.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Petrobras investe para garantir a participação da agricultura familiar na produção nacional de biodiesel.
E mais, você vai receber dicas sobre como escolher o seu prefeito e o seu vereador nas eleições de outubro.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Olha só, Daniele. Recentemente, a Petrobras criou uma nova subsidiária que cuidará exclusivamente do setor de biocombustíveis. Até 2012, a empresa tem a previsão de investir US$1,5 bilhão no segmento de biodiesel.
Pois é, Chico. Um dos focos da Petrobras Biocombustível é liderar a produção nacional de biodiesel e também oferecer assistência técnica aos agricultores familiares. A repórter Andréa Póvoas tem as informações.
Com a entrada do biodiesel na matriz energética brasileira, a Petrobras espera contribuir com a redução do aquecimento global, além de gerar emprego e renda no campo, a partir da parceria com a agricultura familiar na produção de matérias-primas. A empresa, inaugurada no final de julho, conta com 3 usinas de biodiesel, uma em Candeias, na Bahia, outra em Quixadá, no Ceará, e a última, que será inaugurada em breve na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. As usinas terão capacidade para produzir 170 milhões de litros de biodiesel por ano e receberão cerca de US$1,5 bilhão. O secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, considera a iniciativa muito boa, já que pode trazer ganhos significativos para a agricultura familiar. A expectativa é que, ao final de 3 anos, sejam gerados 100 mil empregos diretos no campo para a produção de biodiesel.
A nossa expectativa é de que a Petrobras venha se somar, especialmente as demais empresas, no sentido não só de buscar o abastecimento do biodiesel para o Brasil, mas também de estar integrando os agricultores familiares e, com isso, criar melhores condições de vida e, principalmente, melhor condição de renda para esses agricultores.
Uma das novidades é que as usinas de biodiesel da empresa podem utilizar não só matéria-prima de origem vegetal, como mamona, girassol e soja, mas também óleo de cozinha. Nos estados da Bahia e em Sergipe, quase 29 mil agricultores familiares cultivam oleaginosas para abastecer a usina de Candeias, que já funciona há 1 mês e meio. Para orientar os agricultores durante o plantio e a colheita, a Petrobras contratou empresas de assistência técnica e extensão rural. O diretor executivo da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, EBDA, Hugo Pereira, avalia a parceria como fundamental para o desenvolvimento da agricultura familiar na Bahia. O convênio pretende oferecer assistência técnica a 20 mil agricultores.
Na nossa avaliação, é fundamental esse tipo de convênio ou de parceria para que nós possamos apoiar cada vez mais a agricultura familiar, já que a Bahia hoje é o estado que tem o maior número de agricultores familiares no meio rural. Nós precisamos ampliar a nossa assistência técnica e, com o concurso da Petrobras, apoiando, inclusive, a partir desse convênio, financiando a aquisição de mais equipamentos que possibilite a ampliação do serviço, é melhor para a agricultura familiar.
Também integram a Petrobras Biocombustível os complexos bioenergéticos e empresas internacionais que cuidam da produção do etanol. A diretoria da empresa é composta pelo ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, que é diretor de Desenvolvimento Agrícola e de Suprimento, Shannon Ruben, diretor corporativo e financeiro, Fernando Cunha, diretor de Participações, e Ricardo Castelo, diretor industrial. Já o Conselho de Administração da Petrobras Biocombustível será formado pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, e contará com um representante do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, e uma da Casa Civil, Tereza Campelo.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Daniele, o Ministério do Trabalho e Emprego apresentou na última semana um projeto de lei que acaba com o imposto sindical, chamado atualmente de contribuição sindical.
É verdade, Chico. A proposta pretende eliminar 3 contribuições: o imposto sindical, a contribuição assistencial e a taxa confederativa.
A proposta do Ministério é que essas taxas sejam substituídas por uma contribuição negocial, O limite de desconto na folha de pagamento dessa nova fonte de financiamento das entidades sindicais será decidido em assembleia pelos trabalhadores.
E uma das novidades no projeto é que até trabalhadores não sindicalizados poderão ter direito a voto nas assembleias que decidirão o percentual de desconto.
E o Ministério do Trabalho não propôs um teto para a contribuição negocial devido às divergências entre as centrais sindicais. O governo deixou para o Congresso Nacional a tarefa de decidir quanto será descontado anualmente dos salários dos trabalhadores.
O projeto ainda está sendo analisado pela assessoria jurídica do Ministério do Trabalho. Ele ainda passará pela análise da Casa Civil da Presidência da República antes de ser enviado ao Congresso Nacional.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
Mais de 600 agricultores familiares de todo o país estiveram reunidos na última semana para discutir alternativas de aumento na produção de alimentos.
É isso mesmo, Chico. O segundo encontro da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, a Unicafes, foi encerrado no dia 28 de agosto em Brasília. Eles trataram também da alta generalizada no preço dos alimentos.
Daniele, o encontro trouxe ainda a preocupação sobre a criação de políticas públicas para o cooperativismo brasileiro. O secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovares, fala da importância da Unicafes no dia a dia da agricultura familiar.
Nos anima cada dia mais saber que a Unicafes está, nesse momento, já praticamente instalada em todo o país, e isso nos dará, com certeza, um fôlego bastante maior com relação às negociações e, principalmente, à implementação das políticas públicas na agricultura familiar e nos assentados da reforma agrária.
É verdade, Chico. E o evento teve também a participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulce.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
E atenção, trabalhadores e trabalhadoras rurais. Os candidatos a prefeito e vereador já estão com as campanhas nas ruas por todo o país. É preciso tomar muito cuidado com possíveis abusos não permitidos pela legislação eleitoral.
Todo eleitor deve desconfiar de candidatos que aparecem com propostas de recompensas de todo tipo em troca de voto. Vamos ouvir as dicas com a repórter Cileia Pontes.
Em ano de eleição, é comum aparecerem candidatos oferecendo brindes, eletrodomésticos, consultas médicas, empregos e muitos favores para quem votar neles. Essa prática é ilegal e deve ser denunciada ao procurador eleitoral de cada cidade. Jovita Rosa, do Comitê Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, explica o que os eleitores devem fazer se receberem algum tipo de proposta em troca do voto.
Primeiramente, o eleitor, ele deve saber que quem oferece um tipo de troca, qualquer vantagem em troca do voto, ele é um candidato corrupto. E nós queremos banir da nossa sociedade esse tipo de candidato. Então, o eleitor que é sério, que quer um futuro melhor para o nosso país, que a gente quer ter orgulho do Brasil, ele deve fugir desse candidato.
E vale lembrar, quem vende o voto não poderá reclamar depois se o candidato não defender os interesses do povo. Isso porque quem compra votos para se eleger está demonstrando desprezo pelas leis do país e provavelmente vai cometer irregularidades. Um exemplo é o desvio de dinheiro público. E no caso dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, ao escolherem candidatos que oferecem vantagens em troca do voto, eles correm o risco de não terem um representante que defenda os interesses da agricultura familiar. Antes das eleições, procure conhecer o programa de governo do seu candidato. E se ele for eleito, a tarefa é uma só: cobrar o cumprimento desse programa de governo.
O recado que vem da terra.
E na última semana de agosto, lideranças sindicais do estado de Pernambuco participaram do Congresso de Delegados e Delegadas da Zona Canavieira.
O encontro discutiu a pauta de reivindicações dos trabalhadores rurais do setor da cana-de-açúcar. A reportagem é de Andréa Póvoas.
Entre os dias 22 e 24 de agosto, cerca de 350 dirigentes de Pernambuco se reuniram no 15º Congresso de Delegados e Delegadas Sindicais dos Trabalhadores Rurais da Zona Canavieira. O encontro ocorreu na cidade de Carpina e foi organizado pela FETAP. O objetivo foi traçar estratégias de organização política e sindical, além de discutir a campanha salarial do setor da cana-de-açúcar. O diretor de Política Agrícola da FETAP, José Rodrigues,
Rodrigues avalia positivamente a participação dos trabalhadores no Congresso e também a mobilização nos municípios.
A participação foi muito boa, os trabalhadores participaram ativamente e o resultado foi muito positivo no Congresso. Entendemos que foi um dos melhores congressos participativos e com a participação maciça dos sindicatos. Na verdade, a mobilização ela está boa. O sindicato está se mobilizando agora para as assembleias, para convocar os trabalhadores para a grande assembleia. As assembleias dos sindicatos são muito maiores.
Entre as exigências dos trabalhadores estão o piso salarial de R$ 500, transporte gratuito, garantia de alimentação pelas usinas e redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Formoso, em Pernambuco, José Tadeu da Silva, acredita que o Congresso significou um avanço para a região. O município de Rio Formoso conta com 1.600 trabalhadores rurais no setor da cana.
O encontro foi muito bom, aqui no caso, os delegados que foram participar, porque daqui eu levei 8 delegados aqui dos engenhos, eles acharam que o congresso que a gente tinha participado, o melhor que tinha participado foi esse agora. E isso aqui deu uma sacudida nos trabalhadores, que o congresso foi quem trouxe isso para movimentar, né? Voltar a sentir o trabalhador a ter mais coragem de lutar pelos seus direitos.
Estão agendadas para o dia 14 de setembro várias assembleias com as lideranças de 50 sindicatos da Zona da Mata Canavieira. Eles vão tratar da convenção coletiva do setor. A expectativa é que, ao todo, mais de 50 mil trabalhadores participem das assembleias. Atualmente, existem no estado de Pernambuco cerca de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais na área da cana-de-açúcar.
E a segunda fase do programa Territórios da Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário já está em fase de execução, Chico.
É isso mesmo, Daniele. A partir de agora, a sociedade civil deve ficar atenta para acompanhar as ações do programa. A reportagem é de Cileia Pontos.
Depois de discutir com entidades e instituições a implantação de projetos para os 60 territórios da cidadania, o governo federal está em fase de execução das ações. Algumas obras já foram iniciadas e outras estão aguardando licitação. Os relatórios sobre essas ações serão apresentados até dezembro para que cada território saiba o que está sendo executado. O secretário de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Humberto Oliveira, explica que também estão sendo selecionados projetos estratégicos para cada território.
São projetos que têm maior impacto na vida da sociedade daquele território. Pode ser projetos de investimento na agricultura familiar, na reforma agrária, ou mesmo a construção de uma estrada, ou de uma universidade, de uma escola agrotécnica, de hospitais, enfim. Aquilo, ou projetos como alguns territórios estão indicando, de massificação do acesso aos meios digitais, ou seja, inclusão digital ampla, enfim, aquilo que a educação do campo, enfim, aquilo que o território considera que é estratégico para fazer desenvolvimento e para o alcance dos objetivos do Programa Territórios da Cidadania.
Para que a sociedade possa acompanhar as ações implementadas nos territórios da cidadania, existem os colegiados territoriais. Eles são formados por câmaras temáticas que têm integrantes da sociedade civil. Humberto Oliveira informa que a participação dos colegiados nessa segunda fase será fundamental para o sucesso do programa.
Neste caso, nós vamos viver um momento em que haverá maior e mais importante participação do colegiado nas decisões do Programa Territórios da Cidadania, fazendo com que o Estado brasileiro, através dos seus ministérios, possam se programar melhor para as próximas etapas e para a próxima oferta de programas nesses territórios. Isso é um avanço e um momento novo no Programa Territórios da Cidadania, também muito esperado pelos colegiados territoriais.
Outra forma de acompanhar as ações no Programa Territórios da Cidadania é pela internet. O endereço eletrônico é www.territoriosdacidadania.gov.br.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br. www.pb.gov.br.
E se você, ouvinte, quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, o CEP 70343970, Brasília, Distrito Federal.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
Você vai ouvir no Vozes da Liberdade dessa semana: 27 crianças e adolescentes, entre elas uma grávida, são encontradas trabalhando em casas de farinha na região sul do Piauí. Mais de 200 cortadores de cana são resgatados em usinas de Porecatu, no estado do Paraná. Pela segunda vez, a DECOI é flagrada com trabalho degradante no Mato Grosso do Sul. A siderúrgica Usimar, que fica no Polo dos Carajás, foi excluída do Pacto Nacional contra o Trabalho Escravo. Em uma fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho do Piauí, foram encontradas 27 crianças e adolescentes, de 10 a 15 anos, trabalhando como raspadores de mandioca em casas de farinha, no município de Marcolândia. A jornada de trabalho das crianças era de 16 horas diárias. Elas recebiam R$ 6,00 a cada 7 quilos raspados. Segundo o auditor fiscal Rubervando Nascimento, que acompanhou a ação, a maioria das crianças trabalhava junto com suas mães para complementar a renda familiar e não ganhavam nem um salário mínimo por mês. No total, foram fiscalizadas 10 casas de farinha. Duas delas já tinham assinado o Termo de Ajuste de Conduta, o TAC. Elas pagarão multas por não terem cumprido o acordo. Já para as outras casas, foi proposto que assinem um TAC. O TAC é um acordo entre o proprietário e a procuradoria para que seja regularizada a situação. As crianças serão incluídas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. E a adolescente grávida também fará parte do ProJovem, um programa do governo federal. O Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 228 trabalhadores na Usina Central do Estado, Unidade de Açúcar e Álcool, em Porecatu, no Paraná. Segundo os fiscais, enxadas, limas e outros instrumentos utilizados no trabalho eram descontados do salário dos trabalhadores. Os cortadores de cana ficavam alojados em um local sem luz elétrica nem banheiros e tinham uma jornada excessiva de 12 horas de trabalho sem direito a repouso. Muitos aplicavam agrotóxicos sem equipamentos de proteção individual, os EPIs, e corriam risco de intoxicação. Foram lavrados 153 autos de infração, interditadas 5 frentes de trabalho por não ter banheiros, água fresca e produtos para higiene. A distribuidora Centro-Oeste Iguatemi Limitada foi flagrada com trabalho degradante pela segunda vez. Foram resgatados 126 trabalhadores vindos de Alagoas, Piauí e Maranhão. Eles estavam alojados em locais sujos, dormiam no chão, em colchões que eles próprios haviam comprado e não tinham água filtrada. O dono da fazenda, Nelson Donadel, que é médico do trabalho, entrou com ações na justiça para contestar a fiscalização, mas nenhuma delas foi aceita. A fiscalização na mesma propriedade resgatou 409 trabalhadores no ano passado, entre eles muitos indígenas. O patrão não deu assistência aos trabalhadores e tentou se afastar da responsabilidade sobre os empregados. Sem assistência, eles acabaram ficando em situação precária. Os trabalhadores receberam as verbas rescisórias e foram encaminhados às suas cidades de origem. A usina siderúrgica do Marabá, a Usimar, não faz mais parte do Pacto Nacional contra a Escravidão e foi excluída também do Instituto Carvão Cidadão. O instituto foi criado para melhorar as condições de trabalho nas carvoarias do Polo Carajás. As companhias que integram o Pacto Nacional assumem um compromisso de cortar relações comerciais com empregadores envolvidos em casos de exploração de mão de obra escrava. O Vozes da Liberdade fica por aqui. Este programa teve texto e locução de Bianca Pio. O Vozes da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, distribuído em parceria com a Contag. Até o próximo programa.
E a gente encerra o programa de hoje com a verdadeira música popular brasileira.
A gente vai ouvir a música Capim, composição e interpretação de Djavan.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá!
Capim do vale, vara de Goiabeira, na beira do rio, para o Pará me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu lindo ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de Goiabeira, na beira do rio, para o Pará me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu lindo ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no ar. Da Proborema, ema gemeu no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de bulô, deu capim. Capim do vale, vara de Goiabeira, na beira do rio, para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Iê. Capim do vale, vara de Goiabeira, na beira do rio, para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los com areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema, ema gemeu no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de bulô, deu capim. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de Goiabeira, na beira do rio, para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema, ema gemeu no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim.